Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Sons do Brasil na área mais uma vez. Com vocês aqui trazendo aquela música bacana, aquele papo gostoso, muita informação. E sempre transmitindo pela Rede USP de Rádio, pelos 93.7. Para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 lá para Ribeirão Preto. E falando pelo jornal.usp.br, aí por esse mundão afora. Sons do Brasil, que tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Vamos dar início aqui ao nosso programa de hoje, que está muito bacana. Hoje estamos reunindo aqui uma trupe que, por um acaso, se reuniu uns 2 meses atrás em um festival lá em Indaiatuba, onde eu tive o prazer de ser convidado e ser o jurado. Então, hoje estamos trazendo aqui o produtor responsável pela parte artística disso tudo lá e o vencedor do festival, que eu já vou, a partir desse momento, cumprimentá-lo e agradecê-lo pela presença aqui no nosso programa. Cutweb, seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Muito obrigado, cara. É um prazer estar aqui. Ainda mais agora relembrando esse momento que foi mágico, né, do festival com vocês lá. Foi maravilhoso.
Eu lembro o Guto, na hora que ele foi chamado a receber, ele subiu no palco, ele falou, cara, que louco, que bacana. Tá, tá. Você via que a emoção estava estampada.
Total, né? Total. Foi muito legal.
Legal. Guto, que ele é músico, compositor, tem um trabalho bacana, tem CD lançado já, e também atua como psiquiatra, tem a sua atividade principal ali no dia a dia. Exato. Esse trabalho com a galera, não é isso?
Exatamente. Eu trabalho como psiquiatra em consultório e tenho também uma clínica psiquiátrica lá em Lençóis Paulistas. Legal. De internação também.
Bacana, né? Tá aí então, quer dizer,
na luta,
batalhando, né? Viver da música hoje em dia no Brasil é difícil, né?
Muito difícil mesmo.
Mas eu acredito que seja muito prazeroso.
Com certeza.
E como sempre eu falei, a gente traz o segundo elemento aqui, que é aquela convidada que vem dar o tempero especial nesse papo nosso aqui, trazendo bastante informação do trabalho que ele desenvolve. Ele é produtor, a gente já se encontra pela noite paulistana em vários eventos, mas hoje especificamente o Cristiano Pi está aqui representando essa organização do Festival de Indaiatuba. E a gente vai falar da importância do festival de uma forma geral também hoje dentro da música brasileira. Cris, seja bem-vindo ao Sons Brasil, cara.
Boa tarde, obrigado, Serginho. Obrigado novamente pelo convite aí. Vamos falar do Festival de Indaiatuba, com certeza, e outros assuntos bacanas aí relacionados à música.
Bacana. O Cris que já esteve com a gente aqui. Teve
isso,
aqui,
já estive uma vez aqui, tive o prazer.
É um prazer estar recebendo você novamente.
Valeu.
Hoje, no dia que estamos escrevendo o capítulo número 178 da história.
Olha
Sons
só
do Brasil.
Né? Bacana, hein?
A gente vai escrevendo a cada programa a história Sons do Brasil, agregando sempre a história de vocês convidados aqui para que essa história da música vá sendo contada aos nossos olhos.
Bacana.
Show. Bacana? Guto Web. Web que inclusive não é web da web internet, é web com H-U-E-B. Né?
Exato. Só aparece web.
Só aparece web, mas é web.
É isso.
Guto, pra gente começar esse papo todo aqui, antes da gente entrar nesse detalhe de festival, eu queria conhecer o Guto Web. Fala pra gente essa coisa da música, como surgiu, da onde vem tudo isso.
Cara, eu sou músico desde molequinho mesmo, né? Sempre toquei violão e aí com 15 anos comecei a tocar bateria e canei com bateria, toquei com dupla sertaneja, tocava com toda a banda que aparecia quando era moleque. Louco pra sair pra tocar, né, no interior lá de São Paulo, de Macatuba, e aí comecei a tocar com muita gente. Aí com 18 anos fui morar fora, não levei batera, né, e aí é muito difícil, levei só meu violão e comecei a me apaixonar por violão e aí estudar, tal, levar a sério mais. E aí, na faculdade, assim, já comecei a acompanhar alguns cantores em Minas Gerais, né? Eu acompanhei o Tutuca Tiso, Zé Renato, Yara Rabelo, Mariana Campos, só tocando violão, né? Pra eles cantando as minhas músicas, né? Aí, depois de um tempo que eu resolvi eu cantar minhas músicas mesmo. Eu não falo, eu não sou um cantor, cara. Eu só canto minhas músicas porque são minhas mesmo. Senão, eu não cantaria, não. E aí, gravei um CD com uma galera muito legal, há uns 2, 3 anos, mais ou menos. Teve o André Memari no piano, participou. O Wagner Tiso fez um arranjo pra uma música que ficou lindo pra piano e quarteto de cello. Toninho Ferragutti na sanfona. O Cisão Machado no baixo. Uma galera...
Só cara fraco.
Só cara da pesada mesmo. O Zé Renato participou, Tutuca também, a Yara. Ficou bem legal o CD. E aí, a partir disso, eu venho fazendo sons. Nós fizemos, ano passado, alguns shows com o Wagner Tiso. Fizemos 7 ou 8 shows com ele, que é um projeto bem legal que a gente está fazendo juntos. Nós estamos com um projeto já engatilhado, que é fazer um som com a nova geração da MPB e a mais antiga, que é a do Wagner Tiso, o Beto Guedes e essa galera.
O pessoal do Clube da Esquina. E
do Clube da Esquina, que eu amo, cara, que é uma referência pra mim mesmo.
Pô, também esses gosto caras, demais.
Clube a gente tava falando sobre Clube da Esquina no festival em Três Pontas, o Juca Novaes estava lá, o professor Pasquale, uma galera, Lisandro Massa, e eles estavam falando uma coisa que esses caras gringos do jazz aí, todos escutam o Milton Nascimento e é referência pra eles, assim, uma doideira.
Ah, sem dúvida.
O cara tava falando que o Wayne Shorter, ele vinha fazer show aqui no Brasil, no Rio, ele acabava o show dele mais cedo pra assistir o final do show do Milton lá no Rio. Olha que doideira, cara. Miles Davis tinha todos os discos do Milton. Então, assim, cara, é gigantesco o negócio. E esse projeto vai ser lindo. A ideia é com o Wagner Tiso, o Beto Guedes, o Loborges e da nova geração, o Rogério Flozino, lá que toca com o Jota Quest, o Danny Black e eu. E aí seria essa junção aí. Nós estamos na pilha com esse projeto. Vai ser lindo.
Vai ser bom.
Tomara que
pô,
dê
muito
certo.
Muito bacana mesmo, cara. Parabéns.
Vai ser bom, vai ser bom.
Show de bola.
Guto, a gente vai fazer o seguinte, a gente já volta pra bater papo, tem muita coisa pra falar, mas eu já queria começar a botar música no pedaço aqui.
Bora,
vamos lá. O que a gente pode mandar ao vivo aqui no Sons Brasil pra galera começar a conhecer o trabalho?
Tá, eu vou mandar uma música minha que tá nesse CD também, que se chama Todo Seu, que é uma parceria minha com Regis Webb, meu primo. Vamos lá.
Vamos lá, então. Todo Seu, com Guto Webb ao vivo aqui no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Deixa acontecer, enfim. Seu corpo é todo seu, não está longe daqui. Vem mais perto pra sentir. E se anoitecer, vem pra festejar. Beba uma bebida, enfim. O mundo é todo seu, não está perdido assim. Deixa a música entrar. Não vá dizer a você que só na festa de São João pode aparecer algo que venha do coração. Não vá dizer a você que só na festa de São João pode aparecer algo que venha do coração. Yeah, yeah, yeah. Vem sem descobrir, vem pra perceber. Deixa acontecer, enfim. Seu corpo é todo seu, não está longe daqui, vem mais perto pra sentir. E se anoitecer, vem pra festejar. Beba uma bebida, enfim. O mundo é todo seu, não está perdido assim. Deixa a música entrar. Você que só na festa de São João pode aparecer algo que venha do coração. Não vá dizer a você que só na festa de São João pode aparecer algo que venha do coração. Yeah, yeah.
Depois de Todo Seu, com Guto Webb, estamos de volta aqui para bater o papo. Guto, já chamando meio Cris aqui agora no papo. Nos conhecemos lá no Festival de Indaiatuba e eu lembro de uma passagem muito interessante. No primeiro dia da eliminatória, Guto sobe no palco e fala assim: então, tava previsto eu tocar com uma banda aqui, né, mas o pessoal não veio, eu vou tentar mandar o som aqui, voz e violão só.
Pode crer.
E mandou, e a gente sentado, eu, Fernanda Porto, Betinho Dias, um olhou pra cara do outro e falou: meu, imagina com banda, cara. O que é muito interessante a música.
Legal.
ADD,
mas... pode crer, isso.
Cara, nós ficamos assim abismados e nós falamos: nossa, como que tá a cabeça? Que você tava preparado pra tocar com banda, aí não vem, vamos sozinho. E cara, mandou bem pra caramba e tal.
Valeu.
Nos surpreendeu bastante, claro, assim como todos os concorrentes, foi um festival de um altíssimo nível, até para imobilizar o Cris aqui por isso. Cara.
E o festival dá essa possibilidade, né? Ele pode ter se inscrito com banda, se ele estiver lá sozinho, ele pode chegar e tocar. Ele não pode agregar uma nova pessoa que não tenha sido inscrito. Agora, já aconteceu, principalmente no festival de rock que a gente faz também lá, e a gente pode também falar daqui a pouco sobre isso, de não aparecer, por exemplo, o baixista, mas não tocar sem baixo, entendeu? E, pô,
pode
perde
agregar,
pra caramba,
né?
Entendeu? Não pode chamar ninguém novo, mas
pegar
pode...
na hora ali, né?
E não pode pegar ninguém na hora, tem que estar inscrito certinho.
Até mesmo porque é entregue documentação.
Sim. O regulamento é super bem feito.
Ali, né? E o detalhe foi que
organizado.
A música que eu achei que ia tocar não tinha violão, que é Pode Ser, numa música que é uma balada, que tem umas cordas. E aí eu cheguei e falei, pô, aí ele falou: você que vai tocar pra DD? Eu falei: não, cara, eu vou tocar Pode Ser. Ele: não, pra DD. Eu falei: não, pode ser. Eu falei: cara, nem interessa violão, bicho. Aí ele falou: não, é pra DD, não pode. Eu falei: cara, conversa com o pessoal lá, velho, deixa eu tocar outra, eu trouxe a banda.
Você tinha escrito as duas?
As duas, aí eu achei que tinha classificado uma, viajei. Aí falei: cara, então tá, não tem jeito não. Aí peguei um violão emprestado do Kiko Zamarian, e ele quer aqueles violão modelo Godin, sabe? Eu não gosto muito desses, eu gosto de caixa mesmo. E aí fiz, errei a letra, vocês nem perceberam, ainda bem. Aí no outro dia peguei meu violão, aí me preparei pra final, aí foi um pouquinho melhor, né?
Será que não perceberam? É. De repente perceberam, até porque os jurados têm as letras.
Ah, pode crer. Tá, eu fiquei pensando, pô, se eles viram que eu dei uma erradinha na letra e me mandaram pra final, porque gostaram mesmo, né?
Exatamente.
Porque na verdade a questão do errar a letra já aconteceu comigo como jurado em vários outros lugares. Eu acho que isso é relevante desde que a coisa continue dentro do contexto, né?
Sim, pode crer. Claro.
Então, isso realmente pra nós não foi tão relevante. Eu acho que estamos ali, claro, pra analisar isso.
Mas é a mensagem, né?
É o contexto,
né?
A mensagem em geral.
Ainda mais porque ele acertou na final, né?
Então, pode crer.
Mas foi muito interessante.
Pô, foi legal.
Eu acredito
demais.
Pra você ali atrás, agora que você tá falando até desse detalhe, veio com o clima de uma música.
Nossa, isso, senhora, com outra. E as músicas são totalmente diferentes. Uma baladinha e a outra uma pegadeira, pegada, assim.
Mas foi muito interessante a apresentação. Quer dizer, porque na verdade cada um tava dando voto também individual, apesar de a gente tá próximo, a gente até trocava olhares e até em algum momento falava: nossa, você viu isso tal. Mas a nota era realmente individual, não era uma nota em conjunto.
Sim,
e por
incrível
que pareça, na junção de tudo, foi o que rolou.
É aí que chega no resultado mais justo, digamos assim, né?
Exatamente,
A gente, inclusive, eu faço a seleção, né, do corpo de jurados, mas tem um critério pra poder fazer essa seleção. Normalmente a gente convida um artista ou músico renomado, digamos assim, alguém de mídia, no caso o Serginho foi durante esse 14º, né, que foi o que a gente realizou esse ano, né, e algum professor. Normalmente a gente convida o professor do Conservatório de Tatuí,
que é sensacional,
que é um dos mais conceituados e fica próximo de Indaiatuba, então facilita essa coisa da logística e tudo. Então normalmente tem esse critério, né, e o júri fica assim, bem homogêneo, né?
Vem um mais técnico, um mais...
Isso, mais técnico, um mais artístico.
Artístico e outro mais...
Relacionado à divulgação.
Comunicação.
Exatamente,
né?
É isso
interessante,
aí.
Interessante, muito legal.
É uma fórmula que acaba dando certo, mas realmente o critério é individual, né? Cada um dá a nota individualmente e depois tem um bate-papo ali pra chegar na melhor conclusão e tentar ser o mais justo possível.
Todos os critérios, todo mundo dá a sua nota, entendeu? Certo. Mesmo tecnicamente, cada um dá a sua e depois junta-se ali, mas foi uma coisa meio consensual, né? No final das coisas a gente acaba
vendo
que foi bastante consensual. Cris, e essa coisa do festival, você falou, o 14º, que acontece de música brasileira, né? MPB. E tem também o de rock lá. Como é hoje, pra Indaiatuba, que a gente viu lá, que a estrutura é totalmente mantida pela prefeitura. Não tem nenhum patrocinador. Pra segurar isso daí nos dias de hoje é bastante complicado.
Né? É verdade, tem que ter uma contrapartida bacana, principalmente por parte do público, é importante, e também dos inscritos. O festival de MPB foi agora a 14ª edição. Eu tô fazendo lá como produtor, acho que desde a terceira, se não me engano. Já tô há 11 anos fazendo o de MPB. E o de rock, esse ano vai acontecer. Inclusive, já é agora em setembro, né? Tá na 16ª edição. O de rock é até um pouquinho mais velho. O de MPB tem uma média ali. Esse ano, inclusive, a gente teve um recorde de participantes. Foi ali por volta de 30, não lembro exatamente o número, mas foi mais ou menos isso, né? E tem uma etapa eliminatória, onde são escolhidos normalmente 10 finalistas, né? E aí a final zera tudo, os que passaram rola um novo julgamento. E no festival de rock, como ele tem muito mais inscritos, ele beira na faixa de entre 80 e 100 inscritos, aí já são dois finais de semana de eliminatória. Sim. E aí um terceiro final de semana pra ter a final. E assim, o JMPB, ele acontece no teatro ali, que a gente chama de teatro municipal, vamos dizer assim, que é o CIA,
muito
que é um local
bonito,
muito bacana, muito que tem Indaiatuba. E o de rock, ele já acontece no Parque Ecológico, já é uma área mais aberta, reúne mais público. Ambos são muito bem conceituados. O de rock, inclusive, é considerado um dos melhores festivais de rock do Brasil já.
Que bacana.
E não é só pro público de Indaiatuba, né? Tanto é que o Guto, ele é de Lençóis,
sim,
né?
Sim, sim.
Pode participar de qualquer região do Brasil. É, tanto do MPB como de rock, qualquer região do Brasil. Aí faz ali a inscrição pela internet, né?
No de MPB tinha gente de Santa Catarina, de Brasília, isso. Goiás.
Minas Gerais. Vem gente do Brasil inteiro.
É. Impressionante.
E a inscrição é fácil, né?
Sim.
É legal compartilhar contigo.
Sim.
É feito pela internet, né? Você acessa o site lá da Prefeitura de Indaiatuba, preenche uma ficha.
Muito tranquilo. Isso facilita muito também. Hoje ainda tem alguns festivais que você tem que mandar pro Sedex, coisa. Mas desanima, né, cara?
Não sei quantas cópias. Quantas cópias da letra da música. Não sei quantas cópias de CD, né?
É, às vezes quando fica muito burocrático, o cara até desiste, né? De fazer.
E nos dias de hoje, você burocratizar com toda essa tecnologia da internet nos auxiliando.
É um passo atrás.
Um MP3 ali pra mostrar o trabalho.
Eu não esqueço que tem um jornalista lá em Lençóis, Cristiano Guirado, uma figura. E aí eu encontrei ele e falei, cara, vou te dar meu CD pra você ouvir e fazer uma crítica. Ele falou assim: não, CD não, cara. Onde eu olho? CD, cara, nem sei onde mais escutar CD. É isso, né?
Nesse ponto eu sou meio antigo, adoro
CD. Né? Eu também gosto
de CD. Bom, eu vou até aproveitar um pouco o meu lado jornalista e vou devolver a pergunta pra vocês pra saber o que você achou como concorrente, né, do festival, não só essa questão da inscrição, mas o que você achou, porque é legal ter esse feedback também, né, principalmente do cara que ganhou, da organização, o festival, você tem que necessariamente executar uma música nova, né,
inédita,
aliás duas, né, porque é uma de aquecimento e a música que depois é tocada valendo, né, julgada, e você também, Serginho, como jurado, o que você achou aí da organização, o que você achou do festival?
Legal, eu passo pro Guto.
Bom, eu como músico, cara, eu achei assim, a organização impressionante, o profissionalismo, tanto de documentação, a parte técnica, a estrutura do som, muito boa, assim, eu achei tudo sensacional. Esse lance agora que você me falou, mas eu até tinha imaginado isso, cada jurado na sua área, independente cada um, né, pra ser o mais justo possível, achei tudo sensacional mesmo, cara, de verdade.
Que bacana.
Legal. Cris, posso responder no segundo bloco?
Claro.
Então eu vou pedir pra você pitaquear no programa agora, cara.
Opa!
Vamos mandar um pitaco aí?
Vamos.
É contigo.
Eu escolhi uma música muito bacana, inclusive uma música nova. Eu trabalhei durante 7 anos com o Kiko Zambianchi, né? Fui produtor e empresário dele. E ele divulgou agora, faz acho que 2 meses, se não me engano foi em junho, uma música que ele fez com a banda Armada, que é uma versão de uma música do Bezerra da Silva. Eu gosto muito de Bezerra da Silva e achei muito legal essa versão com a banda Armada com participação do Kiko Zambianchi. E o nome da música é Cobra Criada.
Vamos ouvir então esse som, pitaco do Cristiano Pi aqui no Sons Brasil. A gente volta no segundo bloco pra concluir a sua pergunta, beleza?
Boa. Vamos
nessa.
Se segura, Valério. Esse pagode é de responsa pra você. Vê se entende.
É isso aí, compadre. E a jiboia vai ouvir, malandro.
Eu sou cobra criada. Tenho muito veneno. Sou neto da madrugada. E afilhado do sereno.
Pouca microfone pro amigo da madruga conversa. eu sou cobra criada. Tenho muito veneno. Sou neto da madrugada e afilhado do ser.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Parece que não vai ter fim. Parece que não cabe o amor no meu lugar. Parece que o dia me diz: talvez não valha a pena te esperar. A gente vai num turbilhão. Esquece o quanto é longe o que se vai buscar. No meio dessa multidão, parece que o amor cansou de esperar. Yeah. Talvez quisesse um outro tom. Eu sei, talvez não possa exigir demais. Eu ouço todo lado o som que o teu coração batendo leve faz. A gente ergue aos céus a mão num misto de loucura equilibrada a paz. No meio dessa solidão, parece que só o tempo sabe o que ele faz. Yeah. No olhar dos olhos negros, parece não se achar. Coração batendo leve faz. A gente ergue aos céus a mão num misto de loucura equilibrada a paz. No meio dessa solidão, parece que só o tempo sabe o que ele faz. Yeah, mulher dos olhos negros, parece não se achar. Aos temporais, ah, o amor é dor, pois é a vida e o tempo, um belo padelê. Sou, pois é, em vida e tempo. Eu vou.
Voltando no segundo bloco, vocês ouviram Padedê com Guto Webb, que foi a música vencedora do festival. Estávamos falando do festival, então tá aí o exemplo. O Guto fez hoje aqui, voz e violão, como ele apresentou lá no dia, né? Fala um pouco da Padedê pra gente, Guto.
Bom, Padedê é aquele, uma expressão muito usada do balé, do francês, né, que andam juntos. E essa música fala sobre a vida e o tempo, uma analogia com isso. E ela com banda, cara, foi uma, eu ia falar que foi uma pena não ter ido com banda, mas deu certo. Mas com banda fica legal pra pra caramba, cara. Tem uma pegada meio tango no meio, assim, uhum. com um cara de uma sanfona faz, com uns pianos bem torto, assim. É bem legal também. Depois isso. queria que você olhasse lá na página lá.
Legal, não. E minha. Tem uma pressão, a divisão sim, dela, sim. Né? Tem uma divisão interessante é. Também. Então, chamou bastante a atenção mesmo essa música.
Nossa.
Respondendo ao Cris aqui com relação à organização do festival, Cris, antes de mais nada, eu quero parabenizar vocês por continuarem mantendo essa chama do festival viva, tá?
Sensacional, gente... eu também, desculpa
é.
Interromper.
Não, que isso, legal. Forma alguma.
Sensacional.
A gente que vive do lado de cá, principalmente nós aqui do Sons Brasil, que a nossa intenção é exatamente mostrar tudo isso que está acontecendo na música brasileira hoje, off mainstream, eu acho que os festivais que acontecem pelo Brasil inteiro, incluindo o de Indaiatuba, é exatamente prova daquilo que a gente defende aqui, que a música brasileira ela está mais viva, mais forte, mais criativa do que nunca, entendeu? Com relação à organização do festival, achei, como o Guto já falou, bastante organizado, realmente, o time, tudo muito pontual, entendeu? Hoje nós estamos num momento do imediatismo, o público já não tem muita paciência. Sim. Então a coisa começa a enrolar, o cara começa
tem que a ser tudo muito rápido, vida, né?
Sim, sim. É verdade. E muito pontual, quer dizer, eu acho que isso foi legal pra nós ali do jurado, a estrutura que nos foi passada, o som tava muito legal, a gente ouvia muito claramente
sim.
a posição que a gente tava num mezanino ali na frente do palco, a gente tava lá frente a caixa, ela chegava muito cristalina o som, visualmente também, porque um dos critérios a serem avaliados era o desempenho, era a desenvoltura em cena também, a gente tinha uma visão muito legal, cara, e as músicas inscritas também, no final a gente sabe que foi um resultado justo, e qualquer uma que ganhasse ali, cara, teria sido um resultado justo, porque a qualidade foi muito boa mesmo. Eu acho que é uma coisa que tem que continuar. Não sei exatamente como eu falei aqui no primeiro bloco, para manter essa chama acesa é difícil, você depende de verbas, depende de boa vontade.
Sim.
Eu sempre falo que o trabalho, como caras como esse faz, uhum. é um trabalho de resistência, né? Acho que ele tá fazendo um papel sensacional.
E a prefeitura, principalmente, sim, né? Sim. Esse festival é, digamos, bancado pela Secretaria da Cultura de Indaiatuba, que tem esse cuidado de manter, principalmente festival de MPB que não reúne tanto público, porque hoje em dia já não tem tanta gente interessada, a gente tá falando sobre o mainstream, o pessoal tá interessado de repente em outras coisas,
sim.
mas ainda tem muita gente interessada. Então é legal manter pra essa galera que ainda tá interessada em sim. música mais artística, digamos assim, né? E a Secretaria da Cultura mantém aí esse festival há um bom tempo, como também mantém o festival de rock. O rock no mainstream, o rock nacional não tá em alta, a gente faz sempre que não lança artistas aí que fazem sucesso, digamos assim. Sim, mas em contrapartida, o rock ainda tá em alta dentro desse segmento sim. das pessoas que gostam de rock. Então o festival de rock ele reúne muita gente que vai lá pra assistir, pra participar. E quando tem festivais de rock que vem atrações de fora do Brasil, sempre lota.
Sim.
Então é até é difícil de entender por que, que a gente não tá conseguindo lançar no pop, obviamente, né? Porque dentro do underground existem bandas maravilhosas de rock. Mas no pop é até engraçado, a gente não consegue entender por que, que não consegue lançar bandas que estão atualmente fazendo sucesso, como sempre teve nos anos 80, 90, 2000. Mil, mas que hoje em dia não tá acontecendo, né?
É um assunto pra mais, olha.
Pra uns 10 programas, né?
Mas aí entra os interesses comerciais, exatamente. Aquilo que de repente, porque como nós dissemos, acontecendo coisa nova tem aos montes, sim. seja no rock, no reggae, na MPB, na isso. música regional, no jazz, no instrumental, etc e tal. Agora, quem consegue fazer essa divulgação em massa, numa quantidade, num peso, num alcance muito maior, no momento não tem esse interesse.
Sim.
É verdade.
É exatamente isso.
Mas...
tem interesse em coisas mais fáceis, mais comerciais e por aí vai, né?
O Lisandro Massa, pianista, arranjador, ele falou um negócio numa reunião no festival que foi muito legal. Ele falou o seguinte, ele dá aula pra crianças de 12, 14 anos, e aí ele fala o seguinte, imagina daqui 20, 25 anos você parando pra pensar o que, que eu ouvia lá atrás.
Exatamente.
Aí vem esses funk, ai se eu te pego, ele fala, caramba, o que, que eu vou falar pros meus filhos que eu ouvia?
Não vai ter aquela trilha sonora que a gente tem o prazer de ter, de sim, lembrar cara. De música dos anos 80, que tocam até
tinha
hoje,
um sentido
né?
também, né, cara?
E que permaneceram, essas músicas, elas aparecem e somem tão rápido que provavelmente elas não vão
sim.
ficar aí pra gente poder lembrar da canção.
Não perpetua.
Aí vai ter esse buraco, meu, o que, que a gente ouvia mesmo naquela
época? É uma doideira.
E quando você lembra, mesmo. Até arrepia. Né?
Sim, nossa. Cara.
Eu ouvi isso mesmo.
E ele fala um negócio, e o Lisandro fala um negócio que ele fica imaginando o compositor de Ai, Se Eu Te Pego, sentando pra escrever. Ai, Se Eu Te Pego... Não, ai, acho que ai. Isso aqui não tá bom, não. Ai, é uma loucura, né, cara?
Vamos fazer o seguinte, Guto, vamos mandar mais uma ao vivo?
Bora,
que
vamos
que
lá.
O que a gente manda aí? Vamos lá.
Eu vou mandar agora uma música que se chama Pode Ser.
Composição sua?
Composição minha, letra e música minha.
Maravilha.
Espero vamos. Que vocês gostem.
Vamos nessa, então. Pode Ser com Guto Web aqui. Voltamos pra dar sequência nesse papo.
pode ser que a vida chegue de manhã e a noite venha nos dizer que é hora de voltar, nem pra onde ser. Pode ser que sonhos vão ficar pra trás, que não dê pra voltar atrás. É hora de pagar com nossa dor. Vão dizer que estamos loucos sem querer, que estamos quase a nos perder. Eu brigo e digo, vamos nos achar. Pode ser loucura de se conhecer. Um dia, se tiver coragem, que não quer me amar, vem, se entregue, vem viver o que há de bom, que a dor um dia vir nos visitar, vem, que eu curo com minhas canções de amor, vem, me traz o que há de bom, que eu levo o tom bem maior que o teu olhar de amor. Que a vida chegue de manhã e a noite venha nos dizer que é hora de voltar, nem pra onde ser. Pode ser que os sonhos vão ficar pra trás, que não dê pra voltar atrás, que é hora de pagar com nossa dor. Vão dizer estamos loucos sem querer, que estamos quase a nos perder. Eu brigo e digo, vamos nos achar. Pode ser loucura de se conhecer. Diga se tiver coragem, que não quer me amar. Vem, se entregue, vem viver o que há de bom, nem que a dor um dia vir nos visitar, vem, que eu curo com minhas canções de amor, vem, me traz o que há de bom, que eu levo o tom bem maior que o teu. De amor.
Depois de Pode Ser com Guto Web, estamos de volta aqui com o Sons do Brasil 178. Guto, falamos aqui especificamente do Festival de Indaiatuba, mas você é um festivaleiro. Esses festivais que acontecem em todo lugar, tivemos lá o exemplo da Indaiatuba, mas todo lugar que você vai, uma grande maioria acontece em cidades do interior.
Sim.
Em muitas cidades que você vai por esse interior afora, é o evento do ano da cidade. Todo mundo está desesperado esperando aquele festival, né?
É sensacional. O pós-Indaiatuba, eu não vou tanto quanto eu gostaria de ir para festival, mas vou em alguns. Eu fui para Itaiandu, uma cidade de 15 mil habitantes no interior de Minas Gerais, com um festival, assim, gigantesco, com um palco na praça em frente a uma igreja, aquelas coisas que parece de filme, assim.
Do lado, velho, de Passa Quatro, não é isso?
É, ali perto. Uma cidade tá linda, assim, fazendo um festival grande desse.
Tem um amigo meu que é de lá.
Brasil, público, né? Músico do Brasil inteiro e lotado.
Tem festival. Tem um amigo meu que é de lá, que é o Will, um tecladista, que ele toca com o Beto Guedes.
Olha que legal. É. Tem mais, tem uma, a Seu Mar, eu acho, que é de lá também. E é isso, é o evento do ano. Aí já junta com a festividade da cidade, assim, e vira o evento da gente lá, e ouvindo música de tudo quanto é tipo, gente do Brasil inteiro. Tinha uma menina de Roraima de lá, cara, fazendo um som lá em Itaiandu. Olha que loucura, né?
E é aquele negócio, você vai rodando, então você sempre tá encontrando com um ou outro, que você já participou de outro festival, mas também, como você falou, a menina de Roraima, você vai conhecendo,
cara, é impressionante,
um monte de gente, né?
E aí você vê aquilo que você acabou de falar, tem muita coisa nova e muita coisa boa rolando, assim, só que não chega no mainstream, né, cara? Esse aqui é o grande problema.
Essa troca de informações é um dos objetivos,
sim,
né, do festival,
é,
né?
Eu acho isso
conhecer
sensacional,
gente, conhecer,
cara,
música.
É muito legal. Pós-festival rola uma conversa, uma confraria, que é legal.
E durante o festival, por exemplo, os jurados, a gente também, entre sábado e domingo, sai pra jantar, confraterniza,
tá bom,
tal, conversa. Inclusive, já saiu até parceria musical. Caso do festival de rock, teve um ano que o júri era composto pelo Elcio Aguirre, falecido Elcio Aguirre, que foi guitarrista do Golpe de Estado, com o Kid Vinil, que também faleceu, e o Miro de Mello, baterista do 365, eles fizeram lá uma música juntos.
Olha,
então
saiu
até parceria musical aí do jurado dos festivais.
Bastidores.
Não, é uma energia muito legal. Um monte de músico reunido, tocando autoral.
E agora, falando um pouco mais dentro do trabalho, você tem um CD lançado.
Tem.
Que é o...
Ilusão.
Que, inclusive, é o seu primeiro CD, é o único CD que você tem?
É, sim, meu é. Eu só tive músicas gravadas por outros artistas e participações minhas em outros, mas o CD meu foi o primeiro.
Quando foi produzido esse CD?
Foi em 2016, cara. Eu lancei ele no final de 2016, num show que foi sensacional, lá no Teatro de Lençóis Paulista. Foi o primeiro show musical no teatro. Foi um teatro lindo, cara. Foi feito em 2016. Entrei pra história do teatro. Foi muito legal. Aí o Wagner Tiso foi. Tive várias participações especiais no show. Foi lindo demais o show, cara. A participação do Wagner, por exemplo, eu cantei Coração de Estudante com ele, meu. Piano e voz.
Você já curtiu o Clube da Esquina?
Essa que é a grande doideira. É um cara que eu ouvia Coração de Estudante, molecão, viajando, aí de repente eu tô com o cara, meu, com o Wagner Tiso no piano e num palco cantando.
E essa música representou muito um momento político no Brasil,
sim,
né?
Coração total, cara.
Mas é bem isso, meu.
E aliás, esse programa é maravilhoso, né? Além de ser um programa premiado, o artista que vem aqui toca ao vivo, né?
Pode crer.
Não é que traz uma música pra tocar.
Sim.
Esse som que o pessoal ouviu aí, é o Guto tocou aqui no estúdio. E isso aí é mais maravilhoso ainda.
11 horas da manhã, então me perdoem as desafinadinhas e o despreparo.
Não, mas o barato é esse, porque o músico fala, né? Pô, cara, obrigado, programa legal. E, cara, tocar ao vivo é tudo de bom, entendeu?
Sim. É um diferencial.
É. Música tá nativa, cara.
Sim,
legal,
é isso aí.
Guto, vamos fazer o seguinte: o Cris já pitaqueou. Então eu convido você pra pitaquear com a gente. Tá.
Eu vou pitaquear o som da Luciana Pires, cara, que é uma menina de Bauru, talentosíssima. Bom, sem palavras pra falar dela, assim. Eu tenho algumas parcerias com ela. Ela participou do meu show. Hoje a música que eu vou tocar no final aqui tem a participação dela. Ela é, assim, aqueles seres humanos acima da média. Ela é um exemplo disso. Luciana Pires, compositora, cantora, talentosíssima. Eu queria que você colocasse sozinha. Uma música bem legal.
Ok, vamos nessa então. Sozinha com Luciana Pires aqui no Sons Brasil. Pitaco do Guto Web. Voltamos pro terceiro bloco. Thank you.
que esperava de você. Pode ser que até mereça mais os meus quadros de
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vou chegar em casa, desfiar os teus cabelos, descansar os olhos sobre o teu olhar, e no fim de tudo acalmar teus pesadelos, solto-me nas ondas do teu balançar. Yeah. Não sei, você não tem nada que me dá prazer. Não vá se perder. O destino, o destino. Vou fazer amigos pra te dar mais que sossego. Sei que a vida me chama, como não chamar? E no final de tudo, consumir os seus desejos, ver quem sou de fato, só pra te mostrar. Yeah. Não ser você.
Terceiro bloco aqui na área, e você ouviu aí A Não Ser Você com Guto Hebe. A Não Ser Você, fala pra gente um pouquinho dessa música, Guto.
Então, essa música é uma música minha também com meu primo, Regis Web, que é o meu maior parceiro, um letrista fantástico. E é uma música mais pop, assim, que eu gosto dela pra caramba, assim. Uma música bem, entre aspas, pegajosa.
Ô, Cris, manda pra gente, a gente falou do Festival de Indaiatuba. Você lembra aí, mais ou menos, a classificação? Eu vou falar algumas que eu lembro aqui, e aí você só me confirma.
Vamos lá.
Primeiro lugar foi o Guto Web com a música Pra Dedê, que ele já, sim, apresentou com a gente aqui.
E isso que leva um prêmio de R$6.000. Tem uma premiação bacana.
Segundo lugar foi o Marco Villani, que tá aqui em São Paulo, mas ele é de Jequié, na Bahia.
E isso que levou um prêmio aí de R$4.500. depois.
Terceiro colocado foi uma banda lá de Indaiatuba mesmo, banda Netuno.
Levou R$3.500.
E fora isso, teve mais duas premiações. Foi como melhor intérprete, que foi a banda Nagueta de Osasco.
Isso, banda Nagueta de Osasco, melhor intérprete, levou R$2.000.
E melhor composição, André Fernandes de Porto Belo, de Santa Catarina.
Porto Belo, que também levou R$2.000. O festival de 2018 de MPB reuniu 31 participantes. 12 candidatos foram escolhidos para fazer a final.
Ah, que era 10.
É, normalmente a gente estipula 10, mas tem essa brecha para poder aumentar um pouquinho caso...
Porque nós tivemos 2 empates.
Exato.
E não achamos justos, e como no regulamento previa isso, nós pedimos essa autorização para a organização, porque eu acho que seria injusto naquele momento, com aquela pressão, a gente chegar... Então nós pedimos e eles atenderam que a gente levasse 12 para a final e não 10.
Isso. Bacana. Aí. E os jurados, né, desse ano foi o Betinho Dias, que é professor do Conservatório de Tatuí, o Serginho Ságita, né, que está aqui conversando com a gente, e também a Fernanda Porto, que no final do festival ela também fez um show de encerramento para a gente, que foi muito bacana. Para quem tiver interessado em participar para o ano que vem, 2019, quando chegar ali no começo do ano, dá uma olhadinha no site indaiatuba.sp.gov.br, vai aparecer informação ali de inscrição, aí é facinho, como a gente comentou, preenche uma ficha, tudo online e participa.
Agora em setembro tem o de rock rolando lá.
E agora em setembro tem o de rock. Quem? As eliminatórias acontecerão nos dias 15, 16, 22 e 23 de setembro e a final no dia 20 de outubro, na Concha Acústica do Parque Ecológico, em Indaiatuba.
Bacana. Tá dada a nota aí.
Eu vou até deixar um telefone aqui, Serginho, se alguém quiser, de repente, bater um papo lá com a Secretaria de Cultura de Indaiatuba, é 19-3825-2056.
Beleza, tá aí então, pra se informar festival de rock e também sobre o festival de MPB do ano
do
que
ano
vem.
Que vem. Sim.
O Cris, ele é jornalista também, né? Já trabalhou em algumas revistas aí na época, depois se embrenhou pro lado da produção.
Graças a Luiz Thunderbird, que me levou pra produzir a banda dele. Era meu cliente, né, da minha assessoria de imprensa e me levou aí pra trabalhar com ele na música.
E dali você trabalhou com Kiko Zambianchi, com Kid Vinil um bom tempo também, não é?
Trabalhei com a banda O Surto.
O Surto.
Trabalhei legal também com o Rumbora, trabalhei com uma galera bacana aí.
Legal. E hoje o Cris faz produção aí de muitas festas de faculdade, não é?
Tá assim, maioria bem das festas universitárias áreas que rolam em São Paulo, eu que faço aí a produção artística. Tô sempre contando com o Serginho, que trabalha lá na áudio, a gente sempre se esbarra por lá.
Guto, carreira musical, como a gente falou, você tem o seu trabalho, continua nessa tocada, tocando junto com a galera que você já falou?
Bom, hoje em dia eu tô tocando mais o meu trabalho mesmo, né, com a minha banda, que tá bem legal. Nós agora vamos começar uma série de 6 shows a partir de novembro, no interior de São Paulo, Sorocaba a gente vai tocar também, através do Proac Edital, que é um programa do governo do estado, que a gente foi aprovado. Tinha mais de 100 projetos, aprovaram 12, e o nosso foi aprovado. Chama Interior. Tem uma música que chama Interior também, que é bem legal. E nós vamos fazer vários sons. E tem o projeto com o Wagner Tiso também, nosso show, que é legal pra caramba também.
Você citou a questão do edital do PROAC aí. Hoje em dia é uma forma tu, artista independente, poder viabilizar trabalhos, não é?
Sim. Dá a sua visão. É muito legal. Pode ser na pessoa física. Então, você recebe uma verba para produzir 8 músicas, disponibilizá-las em áudio e realização de 6 shows no estado de São Paulo. É bem legal, consegue pagar um cachê justo para os músicos, né? E levar a música de graça para quem quiser ouvir, né?
Bacana.
Então isso acaba sendo bem interessante para música independente, né?
Com certeza.
A gente frisa muito isso porque a gente sabe o quanto que tem a dificuldade, né? Sim. Hoje conseguir viabilizar mesmo tudo isso. E essas questões dos editais, que é onde englobam projetos culturais, seja através do ICMS ou do edital, que é esse caso seu, que já vem com uma verba pré-definida para você se encaixar dentro de algumas propostas que eles fazem, mas é uma forma hoje que a gente consegue viabilizar muita coisa. Eu vou pitaquear agora em nome dos Sons do Brasil no programa, tá legal? Recebemos um CD aqui do cantor Anderson Oliveira, inclusive ele encontrou com a gente em um desses shows dos Sons do Brasil que a gente tá realizando lá no Lab Mundo Pensante. Ele foi lá, bateu um papo e me entregou um CD na mão. Ouvimos e estamos trazendo então uma música dele aqui para vocês conhecerem, que é a música Dizem Que É Amor, desse CD dele. Então nós vamos mandar aqui pra galera conhecer esse trabalho, ok? Voltamos então daqui a pouco pra gente botar um ponto final no nosso papo aqui.
À vontade, mas mas a vontade, a jura, é de querer ficar um pouco a mais no seu pé. Te ligar pra matar a saudade e a curiosidade pra saber se você também está pensando em mim. Ah, dizem que isso é amor. Dizem que isso é amor. Ou uma dessas coisas que dizem por aí. Mesmo assim, dizem que é amor. Verdade, e a verdade, não sei se você sabe, ainda eu te quero pra mim. Esqueço os problemas da cidade e de toda essa criminalidade que ronda todos os cantos desse meu país. Ah, dizem que isso é amor. Dizem que isso é amor. Tenho medo de ser assaltado de altura de pessoas do Senado. É, mesmo assim, dizem que é amor. A cumplicidade, sou assim de um jeito bom, tão natural, tão natural. Que o tempo cura ansiedade, um quê de maturidade quando a gente fica perto respirando o mesmo ar. Ah, dizem que isso é amor. Dizem que isso é amor. Quando você some, o cinza pinta as paredes dos meus dias. Mesmo assim, dizem que é amor. É, dizem que isso é amor. Dizem que isso é amor. Quando você some, o cinza pinta as paredes dos meus dias. Mesmo assim, dizem que é amor.
Então, depois do Pitaco Sons do Brasil, Anderson Oliveira e a música Dizem que é Amor. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Quero agradecer imensamente a presença desses dois convidados aqui. Focamos hoje mais no Festival de Indaiatuba. Acho que deu pra gente passar um pouco a ideia da importância dessa questão dos festivais como um todo. O Guto, que é um participante, né, dos festivais, acho que essa visão do artista até é uma forma de ver também a visão do lado de lá da coisa, né?
Exatamente.
Você tem aqui a visão do organizador, mas você vê a visão de lá do cara que participa, que isso, é o cara que
vem ali. Do concorrente, sim, tá? Sem dúvida.
Então é muito interessante isso daí. Cristiano Pi, quero agradecer mais uma vez você.
Ah, Sergio, eu que quero agradecer imensamente aí por você ter aberto esse espaço, né, pra gente poder falar um pouquinho do Festival de MPB de Indaiatuba. Vou repetir aí o site, né, se o pessoal tiver interessado para mais informações. O festival vai rolar de novo ano que vem, e agora em setembro tem também o Festival de Rock, indaiatuba.sp.gov.br. Pegar informações ali a respeito dos festivais de MPB e de rock que acontecem em Indaiatuba. E quero deixar um abraço para vocês aí.
Legal, é isso, Cris, obrigado mesmo. Valeu. Prazerzaço tá vindo aqui, né? Mais um capítulo da História do Brasil, tem a sua assinatura, hein, né?
Show de bola.
Legal, legal. legal. Guto Web, agradecer mesmo você ter aceito, tá vindo aqui trazer esse trabalho primoroso que você tem e mostrar pra galera do Sons do Brasil aqui.
Cara, eu que agradeço imensamente, prazerzaço estar aqui com vocês. Ô, Cris, sem palavras, esse trabalho que você faz é lindo pra caramba, cara. Valeu. Siga nessa. E o seu também, Sérgio, é impressionante. Esse programa que você tem um valor, assim, imensurável, né, de você trazer gente aqui e dar voz a essas pessoas, né, cara? Isso é bonito pra caramba. Te agradeço muito. E, além disso, pelo festival também, por ter acreditado no meu som, ter gostado e ter dado sua contribuição para aquele momento tão especial na minha vida.
Legal.
Gratidão eterna.
Que é isso. Como eu disse, ali dos 12 finalistas, até dos 31, mas focando na final dos 12, ele diria que qualquer um que tivesse ganhado ali seria justo, porque realmente um nível
bacana,
de trabalho,
né?
O nível do festival, sim, excelente. Guto, se a galera quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Guto Web ali,
tá.
Site, rede social, fica à vontade.
Bom, meu site é www.gutoweb, né, que é H-U-E-B, medibola.com.br, e tem também no Instagram, Facebook, tudo só como Guto Web, Facebook, Guto Web Oficial. E YouTube, tem todas, meu CD tem disponível em todas as plataformas digitais aí, iTunes, Spotify, tudo, em todos. Se quem quiser, é só entrar lá e escutar.
Vale a pena.
Ligado.
É isso. Querendo agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, no comando da nave Sons do Brasil. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, sonsdobrasil@terra.com.br, Instagram, @sons.do.brasil, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, e Mixcloud, onde estamos disponibilizando todos os programas que já foram ao ar pelo Sons do Brasil, desde o número 1, mixcloud.com/sonsdobrasil. É só você chegar lá e escolher aquele programa que você quer ouvir. Eu digo que todos eles têm conteúdo interessante. Legal?
Sem dúvida.
Guto, a gente tem uma tradição aqui nos Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado. Você fez 4 ao vivo aqui com a gente, mas a gente queria conhecer como é que ficou aquele trabalho do CD, com a banda, com a pressão toda ali.
Massa.
Então, eu peço pra você indicar uma música pra gente encerrar o programa.
Eu vou indicar Amar é Sentir Dor, uma música que eu gosto muito. Tem a participação do Toninho Ferragutti na sanfona, que fez uma sanfona maravilhosa. Espero que vocês gostem.
Legal, então, Amar é Sentir Dor, com Guto Web, encerrando o programa de hoje. E a gente quer agradecer você na sua audiência. Encerrando o programa de hoje, então, indicação do Guto Web, Amar é Sentir Dor. Um abraço pra vocês, até a semana que vem.
Que não voou, sina que não valeu, homem que não suou, corda que arrebentou, arranjo que desabou, acorde que amanheceu, a morte que não tocou, sorte se não doeu, e o teu olhar se perdeu no meu. Que não nasceu, terra que não brotou, seio que não cresceu, criança que não chorou, acorde que não mexeu, acorde que não suou, acorde que amanheceu, sorte se não doeu, teu olhar se perdeu. Amar é sentir dor na pele, na pele, na pele, na boca, no canto da boca. Essa me contaminou. Amar é sentir dor na pele, na pele, na pele, na boca, no canto da boca. Essa me contaminou. Que não voou, tiro que se perdeu, moça que não rodou, promessa que não valeu, por tudo que não durou,
por tudo que se fechou. Penso no que passou, destino que se rendeu. Teu olhar se entendeu, meu. Volta que não parou, canto que não doeu, salto que escorregou, palmas pra quem correu. Esquece o que passou, esquece o que tentei, esquece o que eu sou, esquece o que eu sei. Que nosso olhar é bem maior que o breu. Volta que amar é mais que a dor do amor. Na pele, na boca, no canto da boca. Amar é se perdoar, amar é sentir dor. Na pele, na pele, na pele, na boca, no canto da boca. Amar é se perdoar, amar é sentir dor. Na pele, na pele, na pele, na boca, no canto da boca. Essa me contaminou, amar é sentir dor. Na pele, na pele, na pele, na boca, no canto da boca, amar é se perdoar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.